Inglês em meia hora.
Hey guys, como estão? Que alegria estar aqui mais um dia com vocês, podendo fazer a minha parte no que eu acredito ser o direito de todos, né? Que é uma educação cuidadosa e dedicada. Eu amo ter esse espaço, parte, né, por eu ser muito palestrinha, mas principalmente por saber que alguém está ouvindo e aprendendo um pouquinho mais. So, thank you a lot, and I hope you guys are enjoying this as much as I am. Mas então, como é que vocês estão? Conseguiram fixar o assunto do episódio passado? Nós falamos dos conectores, né? De algumas preposições e algumas conjunções que o inglês utiliza para conectar seus termos e frases. Lembrem-se sempre de fazer aquele estudo contextualizado que eu sempre reforço. Eu sei que eu sou muito chato, mas é muito necessário, né? O maior erro de quem tenta aprender um idioma é acreditar que é um estudo tão teórico quanto qualquer outra matéria acadêmica. Mas quando falamos de uma língua, de um idioma, estamos falando de comunicação. E as línguas existem para que as pessoas se comuniquem. E esse é o maior estudo que você precisa e que você pode ter quando falamos de aprender um novo idioma. Essa prática contextualizada não precisa ser necessariamente a fala. Só de estar em contato com o idioma de forma natural, seja por filmes, músicas ou até uma mudança de idioma nos seus dispositivos e redes sociais, você já se adapta de forma muito mais rápida e confortável. É claro que nada vem sem um esforço e de início, talvez seja muito difícil assistir um filme ou série com legendas em inglês, ou até sem legenda, né, para quem for mais avançado. Mas essa dificuldade ela só existe no início. Né? Então, quando você pega um filme para assistir dessa maneira, você talvez não entenda absolutamente nada no início, mas depois de algumas outras vezes e depois de tentar mais um pouquinho, ele começa a ficar um pouco mais fácil. Então, desenvolver um idioma é uma habilidade como qualquer outra, mas que depende do hábito e da persistência. Mas bem, chega da hora do discurso motivacional e vamos ao que o título indica, que é o nosso episódio de hoje, que fala sobre as ideias dos conditionals do inglês. Conditionals, ou seja, condicionais, são noções de frases que criam uma relação de condição entre si, como quando eu tenho duas ideias, onde uma depende de outra para existir. Então, no nosso idioma, eu tenho muitas formas de criar essa ideia condicional, mas quase sempre eu tenho o auxílio da conjunção se. Eu posso dizer algo como, se você assistisse mais filmes, o seu inglês melhoraria. E o se introduz a ideia de que a condição para o inglês melhorar é assistir mais filmes. E no inglês, isso será feito de quatro formas principais, que eu separo de forma ordinal, exceto pela primeira. O inglês divide os conditionals em zero conditional, a condicional zero, mas também pode ser chamada de real conditional, ou condicional verdadeira ou real. E aí temos os nossos ordinais. Temos a first conditional, que é a primeira condicional, a second conditional, que é a segunda condicional, e a third conditional, que é a terceira condicional. E cada uma será feita com tempos verbais específicos, indicando situações diferentes, mas todas no sentido condicional. Então, começando pela real ou zero conditional, eu tenho aqui uma situação que é quase sempre verdadeira, caso a condição seja cumprida. Mas também situações que aconteceram ou que provavelmente acontecerão. Como, por exemplo, if you heat water, it evaporates. Eu disse uma verdade absoluta da natureza. Se você aquece a água, ela evapora. E esse é o exemplo mais básico de uma zero conditional. Mas, no exemplo if you heat water, it evaporates, eu tenho uma situação criada com duas orações. E ambas no simple present. Entretanto, eu posso criar a real conditional com muitos outros, dependendo do que eu queira falar, dentro daquele contexto que eu dei, no sentido de quase sempre verdade, situações reais do passado ou prováveis de acontecer. Eu consigo, por exemplo, fazer uma ideia no present continuous com o simple present. Se eu digo, if they're watching a movie together, I just leave them alone. Ou seja, se eles estiverem assistindo um filme juntos, eu os deixo sozinhos. Com a primeira ideia, if they're watching a movie together, trazendo uma oração no continuous, com o verbo watch conjugado no gerúndio, watching, e a segunda, I just leave them alone, conjugada no simple present com leave. Nesse caso, sempre que eles estão assistindo um filme, eu tento não incomodar. É algo que eu sempre faço, né? Então entra naquela ideia da zero conditional. Eu consigo também criar situações com duas orações no Present Continuous. Então, a última que vimos foi na ideia do Present Continuous com o Simple Present, mas agora tem duas no Present Continuous. Então, no exemplo como If you're not listening to the other episodes, then you're not studying enough. Ou seja, se você não estiver escutando os outros episódios, então você não está estudando bastante. É uma situação real que se concretiza e explica caso a condição seja estabelecida. Usamos também em períodos com duas orações no Simple Past, como por exemplo, If I had money, I always bought a new game. Na ideia de, se eu tivesse dinheiro, eu sempre comprava um novo jogo. Então eu trago a mesma ideia de algo que acontecia sempre, é no passado, quando alguma condição fosse suprida. Eu consigo também criar esses períodos com uma oração no Simple Past e outra no Past Continuous. Nessa, eu tenho algo como Julia always called us if she was crying, tendo uma ideia de Julia sempre nos ligava se ela estivesse chorando, indicando que sempre que ela estivesse naquele momento do passado chorando, ela ligava para alguém, talvez algum amigo ou familiar. Agora que você já entendeu toda essa estrutura da Zero Conditional junto com suas conjugações verbais, se liga no último exemplo. If you practice English, it gets easier. Ou seja, se você pratica o inglês, fica mais fácil. Agora, na First Conditional, eu terei uma ideia de um futuro possível dado por uma condição no presente. No sentido de que se a condição for cumprida, dará resultado a um futuro estabelecido por outra oração. Então aqui a oração condicional assumirá uma conjugação do Simple Present, enquanto a oração principal é no Simple Future com o modal auxiliar will. Então, numa frase como If I finish everything by noon, I won't get much traffic on the way. Ou seja, se eu terminar tudo até meio-dia, eu não vou pegar tanto trânsito no caminho. Noon é uma das formas de se referir ao meio do dia, assim como midday. Na frase If I finish everything by noon, eu tenho a minha oração condicional, que é essa oração sendo acompanhada pelo advérbio if, né? Se eu terminar tudo até meio-dia, e na outra frase, I won't get much traffic, eu tenho a oração principal, indicando que eu não pegarei muito trânsito. Lembrando que a conjugação do Simple Present ainda permanece nas condicionais. Então, se eu digo, if I finish this task on time, I'll treat myself to some ice cream. Ou seja, se eu terminar essa tarefa na hora, eu vou me agradar com um sorvete. Mas, se eu digo, if I finish, eu direi, if she finishes, de acordo com a regra de concordância com a terceira pessoa do singular no Simple Present, né? Então eu tenho if he finishes, if she finishes e if it finishes. Mas também podemos alterar aqui a ordem das orações, trazendo a oração principal para frente e deixando a condicional em seguida. Então no exemplo, if I leave early, I'll meet you at the bar, ou seja, se eu sair cedo, eu te encontrarei no bar, eu poderia facilmente trazer a oração principal para frente e criar I'll meet you at the bar if I leave early. Ou seja, eu te encontrarei no bar se eu sair cedo. A ideia permanece a mesma. Mas já a second conditional talvez seja um pouco confusa de início, já que utiliza o simple past para criar uma noção de presente ou futuro, o que acaba confundindo na hora de trazer a frase para o português. Na second conditional, a oração principal traz a ideia de uma situação hipotética, que se realizaria caso a situação da oração condicional ocorra. Para isso, a oração condicional é conjugada no passado e a oração principal recebe o modal auxiliar would, que gramaticalmente é o passado do modal will, mas que nesse caso gera uma terminação com o nosso futuro do pretérito, com o ria no final do verbo, caso eu estivesse traduzindo para o português. E temos também o verbo principal na sua forma básica. Mas deixa eu dar um exemplo para que possamos perceber isso melhor e acompanhar cada uma dessas coisas que expliquei mais uma vez. Na frase If I had money, I would travel more, eu estou indicando que se eu tivesse dinheiro, eu viajaria mais. Ou seja, na oração condicional eu utilizei o verbo have no passado como had, então em If I had money, eu digo se eu tivesse dinheiro, já na oração principal, eu auxiliei com o would, o verbo travel, e criei a frase I would travel more, ou seja, eu viajaria mais. Então, eu não falo de passado algum, por mais que o verbo esteja no passado, né, no simple past. If I had money é uma hipótese, uma situação condicional que não ocorreu, mas que poderia ocorrer. E se ocorresse, traria um resultado futuro. Ficou claro? Então, agora, vamos fazer uma pequena comparação entre a First Conditional e a Second Conditional. Só para termos certeza de que tudo ficou bem claro e entendido. A First Conditional, em sua oração condicional, traz uma situação mais real e mais provável de acontecer. Mas já na Second Conditional, a mesma oração indica algo que não necessariamente aconteceria, mas que, hipoteticamente, seria a condição para algo. Então, numa First Conditional, a ideia seria: If I sleep early today, I won't have any problems waking up tomorrow. Ou seja, se eu dormir cedo hoje, eu não terei problemas acordando cedo amanhã. Aqui, a ideia de dormir cedo é bem possível, e talvez a frase tenha sido criada com a ideia de contemplar e, de fato, cumprir. Mas já na Second Conditional, a mesma ideia viria como If I slept early, I wouldn't have any problems waking up. Ou seja, se eu dormisse cedo, eu não teria nenhum problema para acordar. Nesse caso, eu não estou imaginando uma situação real e próxima de acontecer, e sim algo que poderia acontecer caso eu cumprisse alguma condição. Na ideia de If I slept early, eu só trago uma hipótese e não algo que eu penso para o futuro próximo de fato. E nesses exemplos, eu utilizei a forma negativa em ambos. E quando eu digo I won't have any problems, eu acho que vocês lembram quando discutimos os tempos do futuro e falamos sobre a forma negativa do simple future, certo? Won't é a contração de will mais not, e uma das formas mais comuns de criar a negativa do futuro. Já no exemplo I wouldn't have any problems, eu tenho o auxiliar would sendo contraído com not e se tornando wouldn't. Show? Agora que já esclarecemos a diferença entre as duas, vamos continuar para a third conditional, que é a nossa última situação condicional. Na third conditional, a minha oração condicional indica uma situação que poderia ou não ter acontecido no passado. E a principal indica o resultado que poderia ou não ter vindo disso. Essas orações serão feitas com tempos do perfect tense. A condicional virá no past perfect como auxiliar had e o verbo no past participle. Já a oração principal, no present perfect, auxiliado por modais como could, should, might e would. Lembrando que o could traz uma ideia principal de habilidade, então algo como poderia. Should indica conselho ou sugestão, então algo como deveria. Might é uma ideia de possibilidade pouco real, então geralmente surge como poderia, mas também como talvez. Já o would também indica uma possibilidade como o nosso futuro do pretérito, mas se conecta de forma mais direta com o verbo principal, como o nosso futuro do pretérito, né? Vamos notar isso, como isso tudo, né, funciona melhor, com um exemplo. Na frase If I had bought the ticket earlier, I wouldn't have paid this much. Ou seja, se eu tivesse comprado o ingresso mais cedo, eu não teria pagado isso tudo. Na oração condicional If I had bought the ticket earlier, eu tenho a parte verbal construída com o auxiliar had, seguido do verbo buy no past participle como bought. If I had bought, que em português é algo como se eu tivesse comprado. E após isso, eu tenho o objeto the ticket, com um advérbio de tempo earlier. Já na oração principal, I wouldn't have paid this much, eu tenho a parte verbal sendo feita com o auxílio do modal would, em seguida do auxiliar have, e depois o verbo pay no past participle como paid. Depois eu tenho this much como objeto. Ou seja, I wouldn't have paid this much, então eu não teria pagado isso tudo. Então, das quatro condicionais que vimos, a third conditional é a mais baixa no sentido de probabilidade. A third conditional é impossível de acontecer, já que o resultado depende de um momento que já passou. E cada uma das conditionals podem sim trazer uma ideia de probabilidade de acontecimento. A real conditional, ou zero conditional, que falamos, traz uma situação real, ou seja, sempre ou quase sempre acontece. Nela, a ideia é a que discutimos no início, como If it rains, the park closes. Ou seja, se chover, o parque fecha, trazendo uma ideia de que esse parque não funciona nos dias de chuva. Mas já na first conditional, eu tenho uma ideia mais provável, algo que tem grandes chances de acontecer. Então, eu diria, if it rains, I'll go to bed. Ou seja, se chover, eu vou para a cama ou eu vou dormir, né? Nada como um diazinho de chuva para tirar aquele cochilo perfeito. E a ideia aqui é que eu provavelmente farei isso, caso a condição se realize. Mas não significa que seja um fato eterno como é na real ou zero conditional. Na first conditional, a ideia gira em torno de uma hipótese daquele momento, a qual eu estabeleci e criei. A second conditional já traz uma noção menos provável que a first, ou seja, algo com poucas chances de acontecer. Aqui, a ideia seria, if it rained, I would go to bed. Ou seja, se chovesse, eu iria para a cama. Aqui nesse caso, eu provavelmente não espero que chova ou não tenho qualquer indicação de que irá. Mas, eu crio a situação hipotética de que caso chova, eu vou dormir. E essa frase não traz uma proximidade tão grande quanto a que eu fiz na first conditional como if it rains, I'll go to sleep. Quando eu digo if it rains, se chover, é porque provavelmente eu acredito que vai. Talvez o dia esteja cloudy, né, nublado. Ou eu tenha visto uma weather forecast, ou seja, uma previsão do tempo, dizendo que choveria. Já no if it rained, eu digo se chovesse. E nesse caso, eu não tenho qualquer indicativo de que vai chover, mas que é uma condição hipotética. E por último, na third conditional, eu volto na ideia de que é algo impossível, já que o momento está no passado, indicando uma possibilidade que só teria acontecido caso a condição naquele momento do passado tivesse sido cumprida, né? Então, ainda naquele mesmo exemplo, aqui eu teria algo como if it had rained, I would have gone to bed. Ou seja, eu indico que se tivesse chovido, eu teria ido para a cama. Ou seja, a chuva não aconteceu e eu não fui dormir. Mas se num passado hipotético tivesse chovido, então eu teria ido para a cama. Então, das quatro conditionals, a third conditional, né, é a menos provável por se referir a uma situação já terminada lá no passado, né? Guys, até então falamos de todos os períodos condicionais e sobre a relação que eles possuem entre si. Mas agora vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos com mais algumas noções, exemplos e discussões sobre o conditional. See you soon! Hey guys, it's Teacher Luciano. Passando aqui rapidinho para lembrar vocês que o Inglês em Meia Hora não é o único conteúdo que possuímos no grupo de educação em Meia Hora. Eu super recomendo que vocês acompanhem também os episódios dos meus colegas em todos os outros podcasts que acompanhem o nosso projeto. Temos o História em Meia Hora, o nosso podcast fundador, que deu origem a todos os outros que temos hoje em dia no grupo. Há também o Geografia em Meia Hora, o Astronomia em Meia Hora e o Biologia em Meia Hora. Todos esses com episódios semanais de altíssima qualidade e muito bem pensados para que vocês se desenvolvam de diversas maneiras. Thank you and see you soon! Hey students, how are you? Did you hydrate yourself? Don't forget to always drink water. E aí galera, prontos para mais uma rodada das nossas conditionals? Agora, nessa segunda parte, veremos mais algumas noções que envolvem as conditionals, mas também elaborar um pouco mais os auxiliares e outros termos que compõem essas estruturas. Então, falando um pouco sobre os nossos auxiliares, o should, aquele que indica uma ideia de sugestão, conselho ou previsão, poderá ser utilizado num sentido condicional, trazendo a ideia de algo que pode acontecer por acidente ou inesperadamente. Então, no exemplo, if you should find the book I borrowed you, please return it to me. No sentido de, se você encontrar o livro que eu te emprestei, por favor, me devolva. Então, a pessoa não está procurando de forma intensa, e você sugere que se por acaso ela esbarrar no livro, em algum momento, né, para que te devolva depois. Então, a ideia aqui é, if you should find the book I borrowed you, please return it to me. Borrow é um verbo que eu vou utilizar quando eu quero indicar a ideia de emprestar ou pegar emprestado, beleza? Aí vamos lá. O will e would também podem ser utilizados de forma mais direta numa oração condicional. Nesse caso, eles indicam uma vontade, algo que você queira fazer, ou sobre resultados futuros. Nessas situações, eu tenho exemplos diferentes para cada caso. Então, se eu digo, if John will see us, we'll arrive in the evening, ou seja, A ideia é algo como: se o John for ver a gente, nós chegamos de noite. No caso, o fato de chegarmos lá de noite vai depender da vontade do John em nos ver. Mas já no exemplo, if you will feel safer this way, we'll take another road. Ou seja, se você for se sentir mais seguro assim, nós pegamos outra estrada. Ou seja, a condição feita com Will de se sentir mais seguro acontecerá após pegarmos outra estrada. Então é verdade que você estará mais seguro se desviarmos o caminho. E lembre-se que você também consegue usar o would nessa mesma ideia. Então eu digo algo como: if you would all stop shouting, I'll try and explain the situation. Ou seja, se vocês todos pararem de gritar, eu tentarei explicar a situação. Então você também consegue usar o would dentro de uma condicional indicando uma situação que só é possível hoje por conta de algo que aconteceu no seu passado. Aqui, eu vou ter uma ideia feita no past perfect, trazendo a ideia condicional do passado que tornou possível a oração principal, que será feita com o auxiliar would e algum verbo na sua forma básica. Na frase if I hadn't studied English, I wouldn't be a teacher today. Ou seja, se eu não tivesse estudado inglês, eu não seria um professor hoje. Então aqui eu utilizei o auxiliar had do past perfect junto com o verbo principal study no past participle, que, por study ser um verbo regular, a forma do particípio é a mesma do simple past. Então, if I hadn't studied English, na negativa, indica que se eu não tivesse estudado inglês, e já na oração principal, eu utilizei o auxiliar would com o verbo to be na sua base como be. I wouldn't be a teacher today traz uma ideia negativa, indicando que eu não seria professor hoje. Então, recapitulando, if I hadn't studied English, I wouldn't be a teacher today. No inglês falado, temos uma condicional incompleta que utilizamos de forma mais formal quando queremos alguma coisa. Então, quando você recebe uma encomenda, por exemplo, o entregador vira para você e te diz: if you would please sign right here, utilizando o would como auxiliar e o if logo no início da frase. Aqui, o entregador só usou de uma maneira mais formal para pedir que você assine a encomenda. Ou então, quando você precisa de algo e quer pedir para si mesmo ou para outro, como quando alguém fala contigo e você quer saber o nome da pessoa, antes de mais nada, né? Então aí você diz: if I could have your name, que seria basicamente algo como: se você puder me dizer o seu nome, né? Então você quer que a pessoa te diga o seu nome para que você saiba, né? Então tem a ideia do if I could have your name, que é o pé da letra seria: se eu pudesse ter o seu nome, né? Fica bem engraçado essa ideia de ter o seu nome. Mas também temos outras palavras e expressões que podem funcionar no lugar do if para introduzir uma oração condicional, como unless, provided ou providing that, in case, suppose ou supposing e alguns outros. O unless surgiria como unless you arrive soon, you miss the party. Então, de forma mais direta, seria algo como: se você não chegar cedo, irá perder a festa. Mas, ao pé da letra, o unless também pode ser entendido como a não ser que. Agora, já no provided that, eu tenho provided that you pay what you owe, we'll have no problems. No sentido de: desde que você pague o que deve, não teremos problemas. Agora, falando do nosso advérbio if, que é responsável pela criação de todas essas ideias condicionais, ele surgirá também em muitas outras ocasiões, e é importante que a gente conheça todas elas para que sejamos capazes de interpretar todas e entender os contextos de forma mais completa e segura. Lembrando que tudo isso que é discutido aqui, por mais que tenha um foco, né, gramatical e acadêmico, precisa ser elaborado e fixado daquela forma contextualizada que eu sempre venho aqui indicar para vocês. As informações são muitas, mas elas servem de ferramenta para vocês utilizarem nas mais diversas situações reais, de fala, escuta, escrita e leitura no geral. Mas aí vamos lá, vamos continuar. O if também é bastante utilizado com perguntas indiretas, quando você diz o que perguntou a alguém, por exemplo. Então, numa situação como I asked if she wanted to come to the party, ou seja, eu perguntei se ela queria vir para a festa, o if indica o conteúdo da pergunta que eu fiz para ela. Então, no outro exemplo, ask your friends if they want to learn English easily, eu falei pergunte aos seus amigos se eles querem aprender inglês facilmente. Então, a ideia do if they want, eu tenho se eles querem, né? That's the idea. O if também pode surgir com outras partículas que criarão contextos diferentes. Eu tenho, por exemplo, as ideias de if possible e if necessary, que são, é claro, se possível e se necessário, né? São duas palavras bem cognatas, duas expressões bem cognatas. Então, por exemplo, na ideia de I would like to see you if possible, eu digo que eu gostaria de te ver, se possível. Ou então, interest rates would have to rise if necessary to protect the pound. Mr. John Smith, Shadow Chancellor, indicated yesterday on BBC TV's Money Program. Ou seja, as taxas de juros teriam que subir, se necessário, para proteger a Libra, né? Frase dita aqui pelo Sr. John Smith, o chanceler sombra, indicado ontem no programa econômico do canal BBC. Então, ambas as ideias são utilizadas em sentidos bem similares ao português. Mas também podemos utilizar o if no sentido bem similar ao português quando temos a ideia do if sendo acompanhada por so ou not. Geralmente, para reforçar uma ideia anterior de forma positiva ou negativa. Então, no exemplo, do you want to travel more? If so, then you should save some money. Ou seja, você quer viajar mais? Se sim, então você deveria guardar um dinheiro. Nesse caso, if so foi traduzido para se sim. E essa é justamente a função dessa estrutura, que confirma a ideia da vontade de viajar mais. Como hipótese, né? Essa mesma ideia pode ser feita na negativa como if not. Como no exemplo, do you eat meat? If not, I can buy some vegetables. Ou seja, você come carne? Se não, eu posso comprar alguns vegetais. E aqui, tivemos justamente a ideia do if not como se não, né? O if também virá acompanhado pelo even, quando indicarmos uma situação concessiva, que no português entendemos que é algo que não vai mudar o resultado final. Geralmente, temos isso sendo feito com mesmo que, ainda que, ou mesmo se, que é o nosso even if. Então, na frase, we will arrive late, even if we leave now, ou seja, nós vamos chegar tarde mesmo se sairmos agora, o even if traz esse sentido de mesmo se, indicando que, mesmo com a condição cumprida, o resultado final seria o mesmo sem ela. Mas agora, se eu junto o if com o only e crio o termo only if, eu tenho a noção de uma condição muito forte, de que algo de fato só tem qualquer chance de acontecer se essa condição for suprida. Então, eu trago uma ideia mais enfática que a ideia básica sem o only, né? Geralmente, vai indicar uma ideia de com a condição de. Então, no exemplo como we will go home only if we finish the work on time, eu estou falando aqui que iremos para casa somente se terminarmos o trabalho na hora. Terminar o trabalho não só é extremamente necessário, mas a condição principal para que possamos ir embora. Então, a ideia é que o only if traz essa ênfase maior e essa necessidade maior do que só utilizar o if, beleza? And that's it for today, guys. Hoje discutimos todas as formas condicionais do inglês. E reforçando, elas são a zero conditional ou real conditional, que indica uma verdade ou uma situação quase sempre real. A first conditional, que vai indicar uma possibilidade grande no futuro, caso a condição do presente se cumpra. A second conditional, que traz uma hipótese que só se realizaria caso a condição fosse cumprida, mas que tem poucas chances de acontecer. E a third conditional, que traz a ideia de algo que poderia ter acontecido caso a condição tivesse sido cumprida em algum momento do passado. E então, elaboramos um pouco mais sobre os nossos auxiliares e termos principais das nossas orações, condicionais, né? Como os modais should, would, could, might e a conjunção if nas suas mais diversas formas. Thank you for coming and for being with me through all of this. Eu espero ver vocês nos próximos episódios e espero que até aqui vocês tenham conseguido entender direitinho tudo isso que foi discutido. Mas se não for o caso, lembrem-se que os episódios anteriores estão sempre aqui disponíveis e que vocês podem encontrá-los e escutarem no momento que vocês quiserem, tudo bem? E quantas vezes vocês precisarem. Eu peço também que compartilhem os conteúdos e os episódios com seus amigos e familiares, ou qualquer um que vocês achem que gostaria de me acompanhar um pouquinho aqui também. Estamos nas redes sociais com diferentes nomes. No Instagram, você encontra o Inglês em Meia Hora como @inglesemmeiahora. E você também me encontra como @profluciano_cunha. No Twitter, nosso user @i30podcast. E não se esqueçam de dar uma olhadinha nos nossos Reels lá no Instagram também. Estudem e aumentem o contato de vocês com o inglês. E logo, são vocês que estão aqui sendo palestrinha em inglês, que nem eu. Thank you guys, and I'll see you next episode. Bye bye.
Editado por Mio Media Lab.